Louvado seja o nome do Senhor. Olá para você que agora nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal da Igreja do Coração. Já cumprimentei os que estão presentes, porque já tivemos aqui neste momento a ceia do Senhor e você perdeu, né? Você que está nos acompanhando pela internet. Por isso que eu sempre encorajo você a sair de casa, a não ficar com a ideia de que é mais cômodo participar em casa, porque você não precisa sair, aquela coisa toda. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha para que você deixe de fazer aquilo que cristãos sempre fizeram durante toda a existência do cristianismo, que é congregar, né? Brasa fora da fogueira vira carvão. Então a brasa tem que estar junto com uma espécie de coinonia, uma comunhão com as outras brasas para fazer o fogo, né? Assim é a história do cristianismo desde o primeiro século, desde que o Mestre Jesus deixou o legado com os apóstolos e desde que os apóstolos ensinaram os primeiros discípulos de Jesus a congregar como igreja do Senhor. Então, jamais imagine que é possível ter um culto online. Porque culto online não existe, né? O que existe é você assistindo um culto que outras pessoas estão prestando e você não está ali naquela chama junto. E você, no nosso caso aqui, nós não transmitimos o louvor, nós transmitimos só a mensagem, então você acaba pegando só daqui para frente. Mas encorajo você a sair de casa e se alegrar quando alguém te disser, vamos à casa do Senhor, né? Porque sempre foi assim. E nós vamos manter essa tradição, independente das perseguições que soframos durante a história, nós mantivemos essa tradição de coinonia, de comunhão. Assim também é independente do que acontece na pós-modernidade. Nós jamais deixaremos de nos reunir, sempre nos reuniremos, sempre congregaremos diante da presença do Senhor. Pois bem, meus irmãos, os cristãos, aproveitando e já entrando na nossa reflexão, os cristãos sempre foram instigados pela palavra de Deus, por Jesus, e depois os apóstolos viveram isso, a terem coragem. Porque ser cristão não é para um medroso. Ser cristão é para um corajoso. O fato de você se tornar cristão já faz de você alguém intrépido, corajoso, porque em você vai passar a habitar automaticamente, na medida em que você se compromete com Jesus, a presença do Espírito Santo. O que é ter a presença do Espírito Santo? É ter essa intrepidez, né? Presta bem atenção aqui. Os apóstolos, enquanto estavam próximos a Jesus, seguindo os ensinos de Jesus, eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo vem derramado sobre toda a carne para cumprir as profecias do Antigo Testamento, em especial de Joel 2:28, a partir do capítulo 2 de Atos. A igreja já se reunia, um pequeno grupo se reunia, cerca de 120 pessoas, e ali, naquele momento da festa de Pentecostes, ocorre a descida do Espírito Santo, e aqueles irmãos tem ali o poder neles, né? O Mestre Jesus tinha dito, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Acontece que o Espírito Santo não havia descido ainda. Eles andavam com Jesus. Então, muitas das suas inclinações eram puramente ou emocionais, ou puramente racionais, não eram guiadas pelo Espírito Santo. Porque eles não portavam em si ainda o Espírito Santo. Tanto que quando Pedro é apertado em relação ao Mestre Jesus, quando colocam Pedro no canto, o que eles falam? O que Pedro fala? Não conheço esse homem, não. Ele nega Jesus. Mas, curiosamente, esse mesmo Pedro, que seguia ali os ensinamentos de Jesus, pega essa teoria que ele aprendeu com Jesus e agora, pelo poder do Espírito Santo, aplica em sua própria vida e se torna um cristão intrépido, corajoso, a ponto de, e aí eu te convido a abrir comigo no capítulo 4 de Atos, trazer para nós esta história de coragem e intrepidez que nós vamos ler agora. Atos, capítulo 4, versículo 1 em diante. Atos, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, como o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e colocando os apóstolos diante, eles perguntaram: como, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia, a intrepidez, a coragem de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Reconheceram que haviam estado com Jesus. Então aqui, meus irmãos, te encorajo a ler essa história toda depois em casa, mas aqui nós temos um fragmento, nós temos um recorte da ação dos apóstolos logo lá no primeiro século, logo no comecinho de tudo, depois que Jesus tinha morrido, pouco tempo depois que Jesus tinha morrido. A gente pode ter aí talvez meses ou talvez até anos, mas é pouco tempo depois que Jesus tinha morrido. Esses irmãos estavam, lembremos-nos, esses irmãos, esses apóstolos haviam seguido Jesus e estavam agora com um pequeno grupo de uma igreja, que esta é a primeira igreja existente, e por meio dos apóstolos muitos milagres e prodígios eram realizados, né? Da mesma forma que Jesus curou enfermos, ele delegou ali no período apostólico, guarda bem isso, período apostólico, em que os apóstolos também, a sombra de Pedro curava, eles ordenavam que o paralítico levantava e o paralítico se levantava. Então, e aí Pedro faz isso, ele está ali na porta do templo e ele cura um homem de uma enfermidade já de muitos anos. Isso gera, e o texto começa falando sobre isso, né? Logo no versículo 1 de cara aí já começa falando, né? Ressentimento. Né? Enquanto Pedro e João ainda falavam, eles estavam discorrendo, né? Pregando, ele havia curado o homem, estava pregando agora. Essa pregação levou 5.000 pessoas à conversão, mas no inteirinho, entre a conversão das pessoas ali e a exposição de Pedro, né? Havia curado o homem saiu dando glória a Deus. Os políticos da época, os religiosos, ficaram sabendo. Estes homens estão fazendo uma arruaça aí. Estão curando aí, que papo é esse? E aí o versículo 2 fala que eles, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo. Aí há um ressentimento por parte dos, dos religiosos daquela época, uma inveja, e eles têm autoridade, eles tinham autoridade, eles haviam, Pedro vai falar isso aqui mais tarde, né, no texto que nós lemos, Pedro mencionou isso, eles haviam assassinado Jesus. Estes mesmos homens, esses mesmos sacerdotes, haviam se reunido para mandar, para conchavar ali o assassinato de Jesus. Pois bem, estes homens agora enciumados, porque o povo estava seguindo a Pedro e a João, e não ao que eles estavam ensinando, né, a hipocrisia farisaica deles da época, aquela postura que os irmãos bem conhecem, eles ficaram enciumados e chamaram Pedro, chamaram João e prenderam, na verdade, eles. Né? Detalhe que esses homens tinham poder para realmente fazer sobre matar, torturar, fazer coisas que eram ruins para Pedro. E aí estes homens, esse sacerdote, essa linhagem sacerdotal, pergunta, a pergunta que eles fazem lá no versículo 7, né? Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Primeiro, Pedro estava anunciando lá em cima, no versículo 2, anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. Coisa que os fariseus não gostaram muito, porque eles acreditavam na ressurreição, mas eles não acreditavam em Jesus, eles conchavaram para matar Jesus. Mas coisa que os saduceus, que era uma outra linhagem sacerdotal, uma outra linhagem judaica, abominavam, porque eles não acreditavam na ressurreição. Que papo é esse desse Jesus ressurreto? Então aqui os apóstolos estão ensinando a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que nós ensinamos hoje. A mesma coisa que nós celebramos quando nós começamos o nosso culto hoje. O que Pedro e João estão anunciando aqui é exatamente o que nós fizemos quando celebramos a ceia do Senhor hoje. Eles estão anunciando a ressurreição de Jesus. Anunciando que essa ressurreição, ela traz sobre nós a salvação. Que Jesus foi entregue na cruz, foi pendurado no madeiro, cantamos isso. Que Jesus derramou o seu sangue para limpar os nossos pecados, para nos dar novas oportunidades de vida. Depois o apóstolo Paulo vai dizer, né, aquele que está em Cristo, nova criatura é. É que em Cristo nós somos transformados. Esse anúncio que João e Pedro estão fazendo incomodava os fariseus, porque os fariseus não tinham uma vida transformada pelo poder do Espírito. Não tinham, eles viviam uma vida religiosa. Como muitos crentes hoje vivem, crentes em Cristo, né? Olha, eu creio, crer, acreditar, acompanhar é uma coisa. Ser é outra, completamente diferente. Você pode acompanhar as ideias de uma igreja e não ser a igreja. Você pode estar no templo todos os domingos e não ser igreja. O que Pedro está anunciando aqui é a crença na ressurreição que transforma as nossas vidas. Não é a crença na ressurreição que nos faz bons religiosos. Entendem isso? Ser bom religioso é o que os fariseus eram. Eles cumpriam os ritos religiosos, eles faziam suas orações 5 vezes por dia. Eu estou com a boca muito seca, então vou ter que ficar tomando água toda hora. E a garganta também está ruim. Eles tinham aqui ritos que eram seguidos. E mesmo seguindo os ritos religiosos, eles não tinham nada a ver com Jesus, tanto que crucificaram Jesus. E depois aqui poderiam ter matado, tentaram depois matar os apóstolos. Então, espera aí. Quando eles anunciam Jesus aqui em cima, quando João e Pedro anunciam Jesus aqui em cima, não é o mesmo Messias, não é a mesma pregação dos religiosos que os prendem. E eu quero que você preste atenção nisso. Porque você pode ser um fariseu perfeito. Você pode ser um saduceu perfeito. Você pode usar uma roupa de saduceu, uma roupa de fariseu. Você pode cumprir os ritos de oração. Você pode cumprir os ritos de prática externa, comportamental. Ir ao templo, participar das atividades, entender como é que é o jargão religioso que se fala, o que se fala e o que não se fala, memorizar versículos. Mas você pode simplesmente não ter parte nenhuma com Jesus. O Jesus que Pedro anunciava e que João anunciava, era o Jesus que Pedro e João agora tinham parte com ele, tinham a vida transformada por ele. Meus irmãos, um grande desafio cristão, no meio cristão, é nós termos a nossa vida transformada por Jesus. Se você não tem a vida transformada por Jesus, se Jesus não transforma a sua vida, se a sua vida ela não é diferente, você tem até um bom comportamento religioso, você tem até uma boa prática religiosa, mas o Cristo ressuscitado não está fazendo nenhuma diferença na sua vida. E se não há diferença nenhuma na sua vida, se não há diferença nenhuma entre a água e o óleo, se não há diferença nenhuma entre a luz e as trevas, se as práticas são exatamente as mesmas, se o comportamento é exatamente o mesmo, então, esse Jesus anunciado por João, esse Jesus ressurreto, transformador de vidas, anunciado por João, e que transformou a vida de João, e que transformou a vida de Pedro, ele pode não ser o Jesus que você diz que professa. Então, eu quero te convidar logo de cara aqui comigo a fazer uma reflexão pessoal. Você se entregou a Jesus mesmo? Você tem certeza disso? Porque o Jesus que, o Messias, né, que João e Pedro estão anunciando aqui em cima, para essas pessoas, que depois se convertem a ele, é um Jesus transformador de vidas. Tão transformador de vidas, mas tão transformador de vidas, que sabe o Pedro que negou Jesus? Esse Pedro que negou Jesus, agora, porque se comprometeu com Jesus de verdade, não só porque frequenta uma denominação evangélica, não só porque sabe um jargão do gueto gospel, não só porque tem uma vestimenta padrão, ou porque, sei lá, ouve determinadas músicas, não é por isso. Esse Pedro agora, comprometido com Jesus, tem uma vida transformada. O texto diz que este mesmo Pedro, que quando foi confrontado, negou Jesus, agora quando ele é confrontado, ele não nega Jesus mais. Pelo contrário, quando os sacerdotes perguntam para ele, com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Este Pedro, medroso, covarde, que dava um péssimo testemunho, deixou um péssimo testemunho com a negação que ele teve de Jesus. Esse mesmo Pedro, transformado agora, dá uma belíssima resposta em forma de pregação, confrontando aqueles homens. Ele confronta aqueles homens, daqui a pouco eu vou direto no versículo que eu quero que nós tenhamos em mente, aí no nosso coração. Mas ele confronta aqueles homens, dizendo que aqueles homens, eles foram os responsáveis pela morte do Messias, eles foram os construtores, os religiosos. Olha para você ver, vocês são os engenheiros construtores que rejeitaram a pedra principal. O que Pedro está querendo dizer com isso? Que vocês têm boas práticas religiosas, mas que vocês não têm um compromisso com Jesus. Depois, mais à frente, Pedro vai virar para um cara chamado Simão, lá no capítulo 8, o mago, e vai dizer assim: você não tem nem sorte nem parte nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante do Senhor. Então, meus irmãos, é muito fácil você se auto-enganar, você achar ou você tentar forçar uma ideia de cristianismo sem ser cristão. Nós criamos estruturas religiosas inteiras assim. Hoje nós temos igrejas que não têm nada a ver com Cristo, mas que têm nome de Cristo, falam que são servidores de Cristo, servos de Cristo. Meus irmãos, ser cristão é muito mais do que isso. E aí eu volto na palavra coragem. Você tem coragem para encarar você no espelho e com sinceridade de coração pensar sobre que tipo de cristão você tem sido, se é só uma estrutura religiosa como essa que os fariseus e os saduceus seguiam, que ignoravam a presença e a transformação de Jesus, ou se é com coragem um cristianismo que encara suas próprias falhas, e aqui eu não estou pregando perfeição, porque não existe perfeição, é justamente por isso, justamente porque não há como ser perfeito que nós precisamos de Cristo, mas também não há como ser cristão sem você se converter a Cristo e permitir que o sangue dele lave os seus pecados. Não há possibilidade de você simplesmente participar de um ritual religioso, aí você vem, participa desse ritual religioso, ah, que legal, Deus está se agradando, fechou a porta, você saiu lá para fora, e aí você toma suas decisões muito longe de Deus, quase que todas as suas decisões, elas estão longe de Deus, elas estão afastadas da vontade de Jesus, mas quando você entra na estrutura religiosa, ou participa das coisas religiosas, você é um belo cristão. Cristianismo não é isso. Cristianismo não é uma estrutura religiosa que você desfruta de momentos de falsidade, né? E nós somos mestres, nós somos especialistas nisso, né? Toda a igreja aqui também tem, na porta da igreja tem um cabide de auréolas. Todos nós entramos, pegamos a nossa auréola, né, Rio? Cada um coloca a sua auréola ali, né, Otávio? Coloca, ó, Otávio, a auréola do Otávio, eu estou vendo daqui a dele, ó, menino santo. Aqui dentro a gente canta uma série de coisas que é mentira. Essa é a verdade, meus irmãos. Nós cantamos mentira todo domingo nas igrejas. E é, nós cantamos. Cantamos. Se você for ver bem as letras das músicas que nós cantamos, na hora que você abriu a boca para cantar, alguma delas você cometeu o pecado da mentira. E a gente faz isso. A gente faz, irmãos. Porque dentro da estrutura religiosa a gente canta bonito, a gente faz bonito. Mas na hora que o culto acaba e as portas se fecham, aquela música que nós cantamos, aquela palavra que nós ouvimos, aquela Bíblia que nós nos devotamos a ela, fica no esquecimento para a gente dar ouvidos ao que o nosso coração enganoso quer. A gente tem belas canções, tem canções que eu gosto muito, né? Eu sempre brinco, né, com essa, por exemplo, como um farol que brilha à noite, como um farol que brilha à noite, como um abrasar, como abrigo no deserto, como flecha que... Hã? Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. É verdade? Né? É verdade? A gente não canta aqui, marco a nota, a gente tem que cantar essa aqui. Que é uma que eu gosto muito. Assim, tudo entregarei. Vamos lá? Entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Oh, mentirada! Os crentes são os mais mentirosos, porque quando se exige de fato prática, sabe as coisas que a gente canta, que a gente acha bonito? Elas ficam no esquecimento. Irmãos, nós temos que ter um relacionamento com Jesus a ponto de ter coragem de encarar as sombras da nossa alma e viver aquilo que a gente canta, viver aquilo que a gente prega, viver aquilo que a gente lê, viver lá fora aquilo que a gente comunga aqui dentro, como sistema de pensamento. Esse é o desafio corajoso, mas que só vai ter coragem para viver e para expor isso lá fora, para o mundo. Porque, na verdade, a grande questão é que aquele que não tem um compromisso com Jesus não tem coragem vinda do Espírito Santo. Não tem essa coragem de assumir em sua própria vida as mudanças necessárias que o Espírito Santo quer fazer e não tem coragem para impor ou contrapor o mundo nas trevas que o mundo emana. Mistura com o mundo assim com a facilidade imensa e age como se estivesse enganando a Deus. Deixa eu só te dizer uma coisa. Não só as pessoas que estão ao seu lado conseguem enxergar Cristo em você, não só as pessoas que estão ao seu lado conseguem enxergar a luz de Cristo em você, como elas conseguem enxergar também a escuridão em você. Eu estava conversando com uma pessoa e estava dizendo isso hoje, né? Estava conversando hoje com dois amigos e estava dizendo assim, algumas pessoas que vivem na escuridão, nas sombras, algumas pessoas que vivem achando que é ou líderes ou pessoas de igreja, que vivem achando que elas conseguem enganar as outras pessoas tendo um comportamento de fariseu e de saduceu externo. Estas pessoas, elas estão enganando só elas mesmas, porque elas não enganam a Deus e elas não enganam as pessoas que estão ao redor. Porque do mesmo jeito que você vê Jesus na vida de uma pessoa, com a luz de Jesus, você vê também as sombras, a obscuridão das trevas. Você consegue, por quê? Aí é porque tem uma diferençazinha muito básica entre o primeiro Pedro, medroso, covarde, e o Pedro intrépido, corajoso agora. Está no relato do médico Lucas, no versículo 8. Ele diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, esta é a diferença. Esta é a diferença daquele que, como Daniel, não se senta para comer das iguarias do rei que são distribuídas lá fora. Esta é a diferença daquele que não precisa ter máscaras. Pelo contrário, ele olha no espelho e confronta as suas máscaras todo dia. E diz assim, do mesmo jeito que as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã, eu hoje vou ter que quebrar mais uma máscara da minha vida e melhorar. Deixar de ser mentiroso, deixar de ser falso, deixar de cantar aquilo que eu não vivo, deixar de alguma forma, eu tenho que aprimorar, melhorar, me santificar mais, permitir que Jesus transforme a minha vida. Meus irmãos, nós não somos chamados como cristãos para congregarmos apenas como atores de uma peça. É para aplicarmos aquilo que nós ouvimos e que vemos e que testemunhamos como igreja. Nas nossas vidas, você só consegue enganar uma pessoa, você mesma. Eu me lembro de um episódio, a gente fazia na igreja, que eu era membro, a campanha de construção, e um dia nós fizemos uma campanha para construir lá, de ofertas, e isso já tem muitos anos, e nós fizemos várias formas de ajudar a igreja financeiramente, várias. Eu já contei isso aqui já. E uma delas é uma campanha, os 50 centavos é do Senhor. Então, todos os 50 centavos que todos nós jovens recebêssemos, todos os membros da igreja, na verdade, né, mas a gente trabalhava diretamente com jovens, nós iríamos receber 50 centavos e consagrá-lo ao Senhor, guardá-lo para entregar para a igreja. Todos os 50 centavos seriam para a construção, para a campanha de construção. E aí um dia eu estava no ônibus com um irmão, um dos jovens da igreja, e aí, isso é um compromisso espiritual, irmãos, pessoal. E aí o trocador foi, deu 50 centavos para o meu irmão que estava na minha frente, o irmão da igreja que estava na minha frente. Aí ele olhou para aqueles 50 centavos de troco assim e falou assim, troca por duas de 25. Quer dizer, gente, é um compromisso espiritual. Ele entregava se ele quisesse. Quem que ele acha que ele estava enganando? Olha, você não, deixa eu te falar uma coisa. Quando você não faz compromissos espirituais e quando você não permite ser cheio do Espírito Santo, você só engana você mesmo. Todas as maquiagens que você coloca, todos os photoshops que você coloca, todas as mentiras que você inventa, é tudo volta para você mesmo. Elas não enganam a Deus. Elas não iludem o Senhor. Esses homens, esses fariseus, não tinham diante do Senhor credibilidade. Não tinham diante dos apóstolos. Os apóstolos olhavam para eles. São religiosos que não têm vida, não emanam presença de nada. Não têm coragem, têm que agir na sombra. Eles agiam nas sombras. Aqui não. Pedro se levanta à luz do dia, sem precisar de sombra nenhuma, e confronta aqueles homens com a luz que há de Jesus na vida dele, disposto a morrer nesse momento. E aí Pedro diz uma frase que marcou toda a história do cristianismo. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Meus irmãos, você é salvo. Você é só um religioso? Se for, está na hora de tomar uma decisão na sua vida. Está na hora de se comprometer com Jesus. Está na hora de ser mais do que um religioso que frequenta um templo. Está na hora de ser salvo por Jesus. Está na hora de deixar que esse nome transforme a sua vida. Que essa cruz vazia, porque o madeiro, a cruz, ela não está vazia. Jesus foi pendurado lá como cordeiro mudo, como ovelha muda. Foi sacrificado para que os seus pecados fossem perdoados. Para que você fosse redimido. Para que você tivesse em sua vida um perdão, restauração. Mas se você não estiver disposta a se entregar. Se você não estiver disposto a se arrepender. Que a grande questão do arrependimento não é você simular um comportamento. Ah, não bebo, não fumo. Isso é simulação de comportamento. Isso é estrutura de pensamento de grupo, né? Pensamento de grupo, você vai estudar isso. Se você fizer psicologia, você vai estudar isso. Não sei se você já estudou, né? Você vai estudar a teoria dos grupos, o pensamento de grupo. Não sei quem é o seu professor, mas vai te dar o Senhor das Moscas para você assistir lá, né? Para você comentar depois, para ver como é que é o comportamento de grupo naquele filme. Geralmente é esse, não sei se mudou. Né, lá na psicologia. Então, comportamento de grupo é uma coisa. Você aprende a falar do jeito que eles falam. Você aprende a vestir do jeito que eles vestem. Você aprende a... Não é isso o cristianismo. Não é isso. Cristianismo é ter a vida restaurada. Ter a vida realmente redimida. É quando o sacrifício de Jesus tem sentido para você. É quando você toma a ceia do Senhor, você não está comendo dois elementos ali, não é espiritual, é um negócio assim de gratidão imensa, porque Jesus, de alguma forma, alcançou seu coração pela misericórdia dele, e uma multidão de pecados foi perdoada, você foi redimido, houve expiação, né? Ele pagou no seu lugar, ele pagou a sua dívida, e aí você é devedor da graça, e porque você é devedor da graça, você vive uma vida norteada pelos princípios que Ele pré-estabelece para você. Porque você voluntariamente vai em direção a Ele. Você voluntariamente vai, sabe, aquela coisa voluntária de amor. De saber que Deus amou o mundo, me amou como o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós. Né? Ele deu seu Filho unigênito. E quando nós caminhamos em direção a Deus, nós só somos atraídos por este amor que Ele derramou primeiro. Foi Ele que amou primeiro. E aí você vive uma vida norteada por parâmetros que Jesus pré-estabelece, mas esses parâmetros, eles são confrontadores no seu eu, eles são trabalhadores do seu caráter, e eles são norteadores da sua vida. Eles não permitem que você continue sendo o mesmo frouxo, covarde, e que deixe a peteca cair como era, como você vivia no lamaçal, no chiqueiro. Ele traz você para encarar a realidade de uma nova vida e ter coragem de olhar no espelho e se confrontar. e dizer: eu preciso melhorar, eu preciso me santificar, eu preciso parar de me enganar, porque Deus, eu não estou enganando, então eu preciso de um compromisso. Essa é a coragem primeira que você tem que ter, encarar você mesmo e fazer com que as coisas que você canta, que você escuta, que você lê no contexto cristão, se tornem vida. Enarre em hologos, a palavra, o conhecimento, o logos, o verbo se torna carne. Oh, perdão. No princípio era o verbo, falei outra coisa. Disse, apaga, apaga. O logos se torna carne. Pensei uma coisa, falei outra. O logos se torna carne. O logos, a palavra, se torna ação. É esse o convite. Coragem para que o cristianismo que você diz ter, para que o cristianismo que você diz viver, para que o cristianismo que você canta, seja o cristianismo que você vive. Coragem. A segunda coragem que você tem que ter, e você só tem isso se você for cheio do Espírito Santo, se não for, esquece. Então tenha coragem, é de realmente fazer isso que Pedro fez, diante dos religiosos daquela época. Se você não for cheio do Espírito Santo, se você não tiver um compromisso com Jesus verdadeiro, você vai viver eternamente como um 007. A luz que emana através de você, ou que deveria emanar através de você, ela é fraca. Não ministra. Você não ministra, você não é um ministro. Quando Pedro é confrontado aqui, Pedro se torna imediatamente um ministro. Olha para você ver, Pedro tem uma oportunidade de se defender. A pergunta é: com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Pedro podia virar e falar assim: não. Nós estamos... Então, desculpa. Nós não vamos continuar, não. Vocês nos perdoem, porque vocês, né, vocês que mandam. Pedro não. Pedro fala: nós fazemos isso em nome de Jesus. Nós fazemos isso porque nós seguimos Jesus. Nós fazemos isso porque nós acreditamos em Jesus. Nós fazemos isso porque Jesus transformou as nossas vidas. Nós fazemos isso porque Jesus é aquele que é o princípio de tudo que fazemos e o fim de todas as coisas. Nós fazemos isso porque em nenhum outro nome há salvação. Ainda que vocês tenham crucificado, ainda que vocês, os construtores, tenham rejeitado a pedra principal, nós fazemos isso porque nós não conseguimos fazer de outra forma, sem ser fundamentada nesta pedra principal que é Jesus. E nós estamos aqui agora dispostos a morrer, mas nós queremos testemunhar para vocês, com ousadia, que esse Jesus é o que habita nas nossas vidas hoje. É isso que Pedro fez aqui, meus irmãos. E você? E você? Nos contextos dos quais você, cristão, está envolvido. Nas situações das quais você, cristão, está envolvido. Nos contextos de vida mesmo, diária. Quando você é confrontado, quando você precisa emanar a luz, porque a grande questão, eu sempre comparo, eu comecei essa reflexão na semana passada, dizendo que há uma escuridão e naturalmente nós emanamos uma luz, certo? Vamos fazer aqui da cruz, né? Vindo da cruz, porque não, vem uma luz que emana da cruz, e aqui tem o mundo, ele é iluminado. Esta luz nos iluminou, e nós passamos para o lado da luz. Agora nós somos desafiados. Eu e você somos desafiados a sermos luz. Independente da situação em que estamos vivendo. Pedro está vivendo uma situação complicada. Poderia ser morto por aqueles homens, no entanto, ele não nega Jesus de novo. Pelo contrário, ele anuncia Jesus. Como é que está na sua vida, sinceramente, esses dois pontos? Você é cheio do Espírito Santo o suficiente para ter coragem de encarar você mesmo, parar de fingir? na frente do espelho e falar: é hoje, compromisso. Você está tendo coragem para encarar o mundo perverso, longe de Jesus, e ser uma testemunha dele, anunciando, transmitindo, emanando que em nenhum outro nome há salvação? Aqui Pedro fez isso falando, mas antes de falar ele viveu. Como é que está essa vivência sua? Pastor, realmente não está boa não, eu sou um cristão nominal, cultural. Se você disser isso para você mesmo, eu vou ficar muito feliz. Se diante de Deus você disser isso, você disser assim, ó, eu quero ser sincero comigo mesmo, e eu não estou sendo um cristão genuíno, verdadeiro, e estou me enganando, mas a partir de hoje, eu quero fazer um compromisso com Jesus, e a partir de hoje, eu vou encarar com coragem o meu eu, as minhas sombras, e vou fazer um compromisso de andar com Jesus. Se você disser assim, eu não tenho anunciado Jesus, igual Pedro teve coragem e intrepidez para anunciar, não só para aqueles 5 mil, mas também dentro do Sinédrio, dentro da hora que ele foi preso lá pelo... E eu tenho oportunidade às vezes de falar de Jesus na minha família e não falo. Tenho oportunidade com pessoas que me ouvem, às vezes num lugar, num ambiente de amigos, e eu não falo de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero fazer esse desafio para você, que você encare as suas falhas de omissão, e você possa, como Pedro, ter coragem de encarar as trevas que te cercam e iluminá-las, ser luz. Em nenhum outro há salvação, não há nenhum outro nome debaixo dos céus do qual nós podemos ser salvos. Isso é anunciar ao perdido o caminho, a verdade e a vida, que faz com que ele seja redimido. E sem que nós anunciemos, sem que você, igreja, anuncie, não há propagação do evangelho. Não há, porque as pessoas, elas não se convertem baseado no que elas escutam da gente ou do pastor, elas se convertem baseado no que as pessoas mais próximas delas estão vivendo. É assim, é baseado no que as pessoas próximas dela estão vivendo, né? Olhando aqui para Lu e o Ângelo, Lu e o Ângelo eram meus vizinhos, eram nossos vizinhos. O que nós vivíamos, Karina e eu? O que nossa família vivia? Chamou a atenção de Lu e Ângelo. Algum tempo depois, Lu e Ângelo estavam descendo as águas. Aleluias. Glória a Deus. É assim. Entendem, meus irmãos? E nós precisamos deixar de nos omitir. Anunciar o evangelho. Curve sua cabeça. Feche o seu olho. Faça esse compromisso. Tenha coragem para encarar o seu eu, e tenha coragem para anunciar o evangelho. Pai, em nome de Jesus, diante do testemunho do apóstolo Pedro e do apóstolo João, que tiveram coragem de serem diferentes, Pedro em especial, que encarou as sombras da sua própria vida e fez um compromisso a ponto de ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, exalar o bom perfume de Cristo em sua própria vida. Pai, agradecemos por este testemunho, por este relato, por esta história, e pedimos a tua bênção para termos a oportunidade de também sermos cheios do Espírito Santo, termos um compromisso com o Senhor Jesus, encarando realmente as sombras da nossa vida e confrontando-nos a nós mesmos no espelho, no coração enganoso, e crucificando o nosso eu no teu altar, encarando a realidade que ser cristão é muito mais do que ter uma estrutura religiosa em que eu frequento. Ser cristão é muito mais do que ter belas músicas que eu canto. Ser cristão é muito mais do que ouvir coisas que eu não pratico. Ser cristão é fazer com que tudo isso se transforme em vida quando eu caminho com Jesus, ando com Jesus, me entrego a Jesus e ando em santidade na presença de Jesus. Que essa seja a realidade do teu povo. Que nós tenhamos coragem para encarar isso. E que tenhamos coragem também para olhar nos olhos do mundo e anunciar ao mundo aquele Jesus que o mundo está distante. Aquela pedra que eles estão rejeitando. Pai, em nome de Jesus, nos usa na vida dos nossos familiares. Nos usa na vida dos nossos amigos. Nos usa onde quer que estejamos. Para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam também tocadas. E que o Senhor nos use poderosamente para que isso aconteça. Que sejamos corajosos, como Pedro e João, para anunciar o Teu Evangelho, para confrontar o nosso eu pecaminoso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, enquanto cantamos, convido você que aqui está a trazer à frente o seu pedido de oração. Na sua cadeira aí tem um papel e tem uma caneta. Você pode pegar, preencher o seu nome, seu e-mail. E enquanto nós cantamos, você traz que nós vamos orar pelo seu pedido de oração e você vai ter um grupo orando durante todos os dias, até domingo que vem. Um grupo de pessoas ora por esse pedido todos os domingos. E você que nos acompanha pela internet também tem essa oportunidade. Você pode enviar um e-mail para a gente, orepormim@igrejadocoração.com. Esse e-mail vai mudar. Mas por enquanto, orepormim@igrejadocoração.com. Nós vamos pegar esse e-mail, juntar com esses pedidos e vamos orar por você também. Se você quer nos conhecer, está na Grande Belo Horizonte, nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Se você quiser contribuir com dízimos e ofertas para ajudar a expansão do Reino de Deus através do trabalho da Igreja do Coração, na sua tela está aí a chave Pix financeiro. @igrejadocoração.com. Os irmãos já fizeram esse momento de ofertas agora, aqui durante o culto, e você tem a oportunidade de fazer virtualmente também isso quando você acessa o site do seu banco e passa um Pix. Então você pode fazer isso agora, assim que acabar a celebração. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida e seja sobre a sua família.